Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o Dr. Val Beagra, jurista em Direito Eleitoral e Constitucional, professor da Universidade Federal de Pernambuco com a gente, participando do Folha Política de hoje. Dr. Val Beagra, muito bom dia, prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente. Obrigado já de antemão, hein?
Prazer todo meu, Jota Batista. É uma grande honra estar aqui novamente com você e com seus ouvintes.
Recíproca é verdadeira. Dr. Valber, até eu coloquei na primeira parte do Folha Política de hoje, trecho, não é, do discurso do ministro Barroso, ele que preside o Tribunal Superior Eleitoral, não é, na reabertura dos trabalhos aí, depois do período, não é, que eles, não somente ele, mas o legislativo também, não é, o judiciário, enfim, tiveram de 15 dias. No retorno, ele fez um discurso firme, até certo ponto duro, não é, contrapondo aí, sem citar nome, sem falar o nome do presidente Jair Bolsonaro, mas falou de democracia, deu exemplo de democracias que estão sendo ameaçadas em outros países, não é? Foi falado também da preocupação no Brasil, mais uma vez falou do trabalho, não é, que o voto eletrônico cumpre até hoje, desde 1996 aqui no país. Mais uma vez falou que não existe comprovação de fraude. Foi um discurso extenso, a gente sintetizou, resumiu, e no final ele fala que um país onde tem roubo de cargas, milícias, PCC, Comando Vermelho e outras organizações criminosas, como é que querem voltar a voto impresso para fazer justamente o traslado desses votos, não é, em situações difíceis, em locais ricões do Brasil, citou o Norte, Amazonas, enfim. E eu gostaria de colher a sua opinião sobre essa fala do ministro Barroso na reabertura dos trabalhos lá do TSE.
Olha, foi uma falha, foi um discurso que foi um discurso histórico. Por quê? Porque as falhas apontadas, todas elas, não passam de fake news. Cada uma das argumentações feitas na famosa live de quinta-feira não encontra um amparo que possa legitimá-las. Então, o que é que houve? O que é que há? Seguindo os moldes de Trump, com a famosa quartelada do dia 6 de janeiro, no Congresso, no Capitólio, ele começa com, inacreditável, mais de um ano antes da eleição, a desacreditar as instituições. Isso é muito perigoso. Veja, ele, com a ausência de qualquer narrativa, com a ausência de qualquer política econômica séria, ele não aprendeu o que é macroeconomia, isso não passa no vocabulário dele, ele começa a desacreditar todas as instituições sem nada plausível. E aí, esse discurso, tanto de Fux como de Barroso, que normalmente são discursos mais pomposos, mas na abertura do ano, e não no meio, depois de um interregno de descanso, foram discursos de reafirmação das entidades democráticas. Agora, isso em razão de um discurso extremamente golpista, palavra é essa, e depois de um recado de um ministro dele, que ex-egresso das Forças Armadas, disse que não haveria eleição se não tivesse voto impresso. Agora, nada obsta que a posteriori, depois veja como essas urnas podem ser aprimoradas. Tudo bem, mas hoje falar que há fraudes é obviamente você atentar contra as instituições, porque nós sabemos que com a democracia nós vamos ver esses casos de corrupção pululando. Por exemplo, tentar comprar vacina, 400 milhões de doses a 18 dólares, quando você poderia comprar 10. Isso a população fica sabendo. Numa ditadura, o que é que vem? E uma ditadura sem narrativa? Uma ditadura para fazer o quê? Nem isso ele sabe. Os caras são tão incompetentes que nem se tivesse o poder. Qual o projeto político para isso? A questão democrática brasileira é muito mais grave, porque se você olhar esquerda e direita, e esquerda e direita, poucos são aqueles que dizem, olha, eu tenho um projeto para o país, um projeto de nação. Pouquíssimas pessoas têm.
Perfeito. Deixa eu ir com o Carlos Brito. Brito, fique à vontade para fazer perguntas ao doutor Valber Agra.
Doutor Valber, tudo que foi dito ontem à noite pelos ministros do Supremo, tudo que vem sendo dito pelo presidente da República, dizendo que não terá eleição caso o voto não seja auditado, acho que o país vive um momento muito complicado. Os ministros dizem que o presidente incita um golpe de Estado, o presidente diz que o judiciário é um judiciário comprado. Como é que a gente sai dessa crise? Porque a gente fica olhando aqui de baixo, parece que o país está à beira de um estado de sítio, de algo mais grave. É assim ou eu estou exagerando na minha narrativa?
Exagerando um pouquinho. Por quê? Qual é a narrativa que o presidente tem para dar um golpe de Estado hoje? Nenhuma. Qual é a medida que ele quis tomar e não pode? Porque acreditar em comunismo é acreditar em duende. O governo Lula foi o governo que mais deu dinheiro para o sistema financeiro. Então você dizer que o medo do comunismo, não há nada. Brizola dizia que o PT é uma elite sindical que gostava de ir para o Gallery, isso na década de 90. Então isso não existe. Então o que é que está se aprofundando no Brasil? O que está se aprofundando no Brasil é a falta de um planejamento, é uma falta de alguém dizer o que é que a gente vai caminhar, para onde? E veja que nós estamos num crescimento, mas um crescimento que é um voo de galinha. Por quê? Porque quais são as questões essenciais? Para dar golpe ou sem dar golpe, a gente vai ter que ver a economia. Nós temos hoje um crescimento, todo mundo aí fala em torno de 5,3, com o maior desemprego da história e com a inflação de alimentos rodando em 20%. Ou seja, esse crescimento a gente só vai ver no mercado financeiro, na bolsa e na queda do dólar. Agora, queda do dólar por quê? Porque nós vamos aí com a Selic em torno de 6,7. O Brasil aguenta a Selic em torno de 6,7, onde a maior parte do mundo está com Selic, com taxa de juros negativa. Então você veja, próximo ano nós vamos ter um problema, e isso ele já está vendo no retrovisor. Se um crescimento de 5,3, ele está hoje com 24% de apoio popular, imagina com a economia girando em torno de 2, que é o que se espera para o próximo ano. Então ele antecipa o movimento para fazer o quê? Para desacreditar, e se houver apoio, eu não tenho a menor dúvida que ele garante. Mas só que tem um livro interessante de Cruz Malaparte, que ele falava do técnico do golpe de Estado. Eu preciso de condição subjetiva e objetiva. Hoje, ele não tem nem condição subjetiva nem objetiva. Agora, as forças democráticas também não têm condição de tirá-lo do poder. Essa é a grande verdade. Nós não temos nas forças democráticas uma coalizão de forças. Veja que na manifestação contra a Collor, o pessoal do PSDB foi ofendido pelo pessoal do PSO. Veja, isso não existe.
Doutor Val, perdemos o Carlos Brito, então vamos seguindo por aqui. Doutor Valber Agra, eu gostaria que o senhor passasse para o nosso ouvinte a seguinte informação. Com a abertura de mais um inquérito, não é? No caso, o presidente Jair Bolsonaro agora, um inquérito sobre a disseminação de fake news, são 3 inquéritos no STF. Recapitulando. Interferência na Polícia Federal, isso foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro, não é? Crime de prevaricação após as denúncias do deputado Luiz Miranda com a questão das vacinas, compra, e agora com esse inquérito que apura a disseminação de fake news, não é? Onde o presidente será investigado. Isso pode caçar o mandato dele, de Jair Bolsonaro, sim ou não? E aproveitando, isso pode inviabilizá-lo para uma reeleição? Eu gostaria que o senhor passasse isso para o nosso ouvinte.
Jota, somente adequar uma parte da sua exposição. Há vários e vários procedimentos de abertura de inquérito. Não são 2 de 3, não. Eu acho que são mais de 40 na que chegaram à procuradoria.
Não digo no STF.
O problema é ele abrir. ou ele investigar.
Mas eu digo que está aberto no STF, né?
Não, não. Chegaram vários. Só os partidos de esquerda, o PDT deve ter entrado somente com uns 15, só o PDT. PT deve ter entrado com mais uns 10. PV, PSOL, e os outros entraram com vários. Então são muitos. O problema é que chega no Procurador-Geral da República, o doutor Aras, alguns ele até abre para investigação. Outros nem isso. Então, são vários processos, vários. Questão da, só na questão das políticas da Covid, são imensos. Mas vamos pegar esses três que você citou. Questão da Covid, que tem que ter como Senado...
Prevaricação,
vamos,
né?
Pegar essa questão da abertura do fake news e esse agora.
Uhum.
Bem, é muito claro. Abuso de poder econômico, vai ver se há disparos. Abuso de poder político, não acredito, porque ele não usou rede pública. Foi uma live. Certo? Ele está tentando uma fraude, aí já é uma outra história. Ele está tentando corrupção, não creio. Então, vai ter que se ver, porque não é dizer, ó, vou investigar o presidente. Que ele mentiu descaradamente, ele mentiu. Ponto. Agora, ele cometeu crime eleitoral em qualquer uma das várias modalidades de abuso de poder, sem ver prova, eu não posso dizer isso, eu não sou leviano. Que ele mentiu descaradamente de A a Z, não tenho dúvida. Que ele incidiu em crime político, tenho dúvidas. Crime político, não, em qualquer uma das modalidades de abuso de poder. E se ele assim fez, se tiver comprovação, por exemplo, vários empresários estão desacreditando reiteradamente o STF e as instituições democráticas, pagando disparos em massa, como houve na eleição e está aprovado. Porque se você olhar isso, os dois processos que tem aí contra ele, correndo no TSE, é bem claro. Se gastou aí mais de 20 milhões, não tem nenhuma prova. Muito mais, tem perto de 40 milhões lá. Mas se se provar isso, qual é a sanção? A sanção é a perda dos direitos políticos e a inelegibilidade por 8 anos. Aí vem outra questão, que essa é a mais relevante. Juridicamente isso pode acontecer. Mas teria o TSE legitimidade num momento desse? Porque, Jota, vamos ser bem claros, um cara com 20 pontos de apoio popular, é impossível você ter um impeachment. Impossível. A rua tem que ecoar. Se a rua ecoar com essas questões todas, e veja, por que ele antecipa isso? Nós estamos com 5,3% de crescimento. Voo de galinha. Por quê? Porque nós estávamos parados na pandemia. E ninguém esperava que a China comprasse o que está comprando. No próximo ano, como vai ser? 5,3% de crescimento, uma taxa Selic 7, uma inflação de alimentos girando em torno de 20, e um desemprego, uma das taxas mais altas da história. Como é que isso vai ser? E é porque ainda está se ganhando, a população está ganhando ainda o auxílio emergencial. E a gente vê nas ruas de todas as grandes cidades uma mendicância assim atroz. Quando se cessar isso, o que é que vai fazer? Você acha que Bolsa Família para 17 milhões em 300 ou 400 reais vai resolver o problema?
Uhum.
Se a gente voltar a ter saques, como é que vai ficar?
Então, essa é a grande questão. Então essa questão econômica também pesa, não é?
Numa...
É essencial.
O Bolsonaro tanto sabe disso que agora quer tentar angariar o mercado com algumas medidas, com privatizações, que esses que na grande maioria são extremamente danosos à população brasileira, extremamente. Veja a questão dos Correios, onde 70% da região atingida pelos Correios, então quem vai fazer esse serviço não dá lucro? Vai vender só os 30% que dá lucro de 1,5 bilhões? É isso realmente que vai se fazer?
O doutor Valber, outro detalhe também que até fui questionado sobre isso. Uma coisa é o povo, militância política, bolsonarista, como queira, ou com outros pedidos também de outros partidos, querer o voto impresso, no caso, como tivemos nas manifestações do último fim de semana. Voto impresso... Isso é legítimo perante a democracia, não é? Fazendo um comparativo, tivemos lá no início, né, anos 80, diretas já, que depois foi transformada na emenda Dante de Oliveira, não passou no Congresso, opa, não tivemos direta já naquela oportunidade. Era um pedido legítimo da sociedade que não foi atendido perante a questão do Legislativo. Voto impresso pode ser pedido também, se faz parte da democracia, se não for ou se for, opa, vai ser justamente pelos representantes, deputados, senadores. Mas a gravidade dessas manifestações é justamente a ameaça, se não tiver voto impresso, como eles chamam, eleições limpas, aí não terá eleição. A gravidade é justamente nesse aspecto, é, doutor Valber?
Perfeito. A questão, o modus operandi é estrutural. Que o bolsonarista vá às ruas pedir voto impresso, ele vai de boa fé. São cidadãos de bem, que devem ser, inclusive, escutados, acalentados. Agora, quando aquelas pessoas vão lá para ser instrumento de um ministro de governo, que chega para o presidente da Câmara e diz, ó, ou tem voto impresso ou não vai ter eleição, quando não há nenhuma mácula, quando não há nenhuma suspeita de corrupção, desde 1996 nunca houve absolutamente nada, uma tentativa de golpe descarada, e parte do parlamento fica silente, e não é a primeira vez, e onde ontem os clubes militares fazem uma nota de quê? O grande déficit da Previdência hoje é a pensão das viúvas dos militares, que não foi tocado nisso. Antigamente nós falávamos, mesmo durante o golpe de 64, nós falávamos em militares nacionalistas. Hoje é uma vergonha, os militares chegam e dão assento às alianças mais espúrias e alianças, inclusive, para desnacionalização completa. Então, assim, acho que é um descalabro. Nem na ditadura nós tínhamos aí vários setores extremamente nacionalistas. Hoje a gente vê uma ausência de discurso completo disso. Não há discurso. Não há discurso. Essa é a grande questão. Porque se fosse uma direita, como uma direita europeia, que tem sim discurso, mas o discurso no Brasil se liga a quê? Eles têm o poder. Fizeram o quê? Qual é o grande projeto de construção da nação do governo Bolsonaro? Qual é a grande política pública que o governo Bolsonaro fez? Auxílio emergencial foi o Congresso. Veja o caos nosso. Nós somos mais de 550 mil pessoas que morrendo e o presidente nega. Nós compramos máscaras lá da Rússia, da China, por enquanto que a gente poderia estar fabricando aqui, em Santa Cruz, Capibaribe e região. Então veja, o que é que nós temos? Nós tínhamos condição de fazer uma vacina aqui e nós não fizemos. Por falta de quê? De incentivo. Então, o que é que o país vai fazer? O que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve contemplar? A grande questão, e isso é o grande erro também das forças que se opõem a Bolsonaro, é fazer um grande pacto. Não através de pessoas, mas através de ideias. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai suplantar Bolsonaro? Por exemplo, Bolsonaro é um desastre para as universidades, todas elas, para o ensino em geral, para a cultura em geral. Tirou 30% de todas as verbas das universidades, onde as universidades fazem 95% da pesquisa do Brasil. 95% da pesquisa do Brasil são públicas. Ele tirou. Onde é que está a proposta para isso? Agora, a pandemia, ela dá um gap, dá um esforço muito grande em alunos da faculdade, das escolas públicas e das escolas privadas. Onde é que está isso? Onde é que está a nossa revolução educacional? Todo mundo fala em educação, mas quantos agem? E a sociedade faz o quê? Qual é a movimentação da sociedade? Ou seja, o grande problema é que nós estamos num patamar civilizatório de completa barbárie. E quando esse patamar civilizatório eu deixo de pensar no senso coletivo e penso até apenas no senso individual, por melhor que eu esteja, por melhor que minha família esteja, é uma nação que é capenga. E essa nação capenga, ela serve para quê? Ela serve para ser literalmente esbulhada, vilipendiada por outros. Veja as relações do Brasil com os outros países. A China, no século XIX, passou um século de humilhação. Foi repartido em 13 países. O Brasil, que teve um dos maiores processos de crescimento até a década de 80, nós estamos há 40 anos sem crescimento. Sem crescimento econômico não tem riqueza. Sem riqueza eu tenho o quê para ir? Então, a população brasileira cabe a sentir e discutir isso. Se a população brasileira, já disse no seu programa aqui, discutisse 25% do que discute de futebol, discutisse o que é que seu mandatário, quem ele votou, está fazendo no dia a dia, como se está comportando no dia a dia, nós seremos uma potência econômica e social.
Uhum. Doutor Valber, claro, não sei se vai fugir da sua ossada, mas, enfim, o que esperar, então, das eleições do próximo ano, hein? Com tudo isso, essa temperatura elevada que nós estamos verificando, voto impresso não passando, poderemos ter dificuldade, e aí poderemos ter isso judicialmente, por quem perder, quem se achar que não conseguiu. Do ponto de vista democrático, tudo bem, mas eu pergunto se existe risco de uma convulsão social, de uma ameaça de autogolpe, de confusão, enfim, nessas eleições do próximo ano, como o senhor...
Olha, é uma pergunta muito complexa. Convulsão social, há uma possibilidade, porque sem o auxílio emergencial, num crescimento próximo ano de 2%, com o aumento do desemprego, a questão vai ficar muito difícil. Quando o pessoal for para a rua, com a gasolina a 6, com o gás de cozinha muito acima de 100, a situação é muito difícil. Daí é um problema bem claro. Quanto à questão de impugnação da eleição, as urnas não têm nenhuma possibilidade de fraude.
Uhum.
Eu trabalhei no TSE, sei disso, há muito tempo. Então, mácula contra a lisura das eleições? Não, você vai ter mácula de quê? De abuso de poder econômico.
Uhum.
Com a miséria e com a questão do financiamento público, você torna o Caixa 2 quase como regra, e o Caixa 2 como regra preponderante.
Entendo.
Agora, ele vai ter Estado, o golpe 64,
uhum,
só foi urdido, tinha um mundo polarizado, uma guerra fria, onde os Estados Unidos se mobilizaram. Você acha que algum país sério vai apoiar um golpe Bolsonaro?
Uhum.
Nós temos dois ou três atores principais: a Rússia, a China e os Estados Unidos. Algum deles vai querer alguma vinculação contra Bolsonaro. Então isso já deixa isso cambiante. Segundo, falta narrativa. Bolsonaro é alguém que tem rejeição completa de mais de 50% da população. 80% dos formadores de opinião. 80% do pessoal que tem uma certa inteligência intelectual. Você acha que ele consegue levar isso?
Uhum.
Não é um perigo iminente, porque medo de comunista só quem tem... É comunista e chapéuzinho vermelho.
Doutor...
Quem acreditar no comunista no século XXI vai acreditar no chapéuzinho vermelho.
Doutor Robert,
Doutor
Robert, desculpe interrompê-lo, a sua linha de raciocínio, mas, por exemplo, os Estados Unidos foi testado no dia 6, como a gente observou agora há pouco, enfim, é dito pelo próprio Barroso, o senhor também falou sobre isso, essa narrativa aqui de Bolsonaro. Então, esse aquecimento de militância, de radicalismo, de radicais ideológicos, enfim, eu votei em Bolsonaro e aqui apareceu Lula, e isso não poderemos verificar justamente no dia do pleito? Ou seja, vou usar o termo que ele usou recentemente, não, mas melar as eleições do próximo ano?
Olha, se os Bolsonaros que apareceram no próximo ano for aqueles domingo, nós ainda temos alguma esperança no ar. O problema, como você disse, é uma radicalização forçada. E isso é o grande sonho dele, entre a volta de um Lula pinçado de comunista e Bolsonaro. Teríamos algum perigo a isso? Teria. Mas as Forças Armadas, a grande parte, a oficialidade, você acha que eles vão embarcar numa aventura onde seriam coadjuvantes das milícias? Você acha isso?
Não,
aqueles que estão ganhando...
A instituição, não.
Mais de 100 mil reais por mês, como disse agora,
pronto,
os quatro membros do vindo da caverna, ganhando salário de mais de 100 mil reais agora no mês de junho, você acha que é aquele, o tenente coronel, o almirante está fazendo isso? Você acha que a aeronáutica e a marinha? E aí as questões de corrupção?
Uhum.
Acha mesmo que eles entrariam nisso? Porque em 64 havia um projeto. Eu discordo do projeto, mas havia um projeto. Qual o projeto global? O empresário vai querer não ter nenhuma linha onde vai expor a sua contrariedade, porque na democracia ele tem isso. Ele pode trocar. De 4 em 4 anos ele troca. Uma ditadura ele não vai ter isso. Ele vai querer. E os agentes econômicos iriam aceitar o custo de uma ditadura? Você ia deixar esse povo fervendo, quem tem meio econômico? Porque, na verdade, quem manda no Brasil é o sistema financeiro. O Santander, agora no segundo trimestre, teve um lucro de 4,5 bilhões. Um lucro de 4,5 bilhões. Eles vão querer você assodar isso daí? Um golpe com as resistências que vai ter isso? Você vai querer que esse caldeirão, que já ferve em forno, que não é brando, eu aumenta a fervura mais ainda? Você acha que é isso que o sistema financeiro vai querer? E sem um sistema financeiro, ninguém faz nada. É bravata. O problema é o que eu disse anteriormente. Não é isso, porque não é tirar Bolsonaro. Bolsonaro, ele cumpre um papel dado por determinada parte da elite. Não é colocar Lula. Porque o que adianta um Lula que vai botar o Meirelles como ministro do Banco Central?
Uhum.
O que adianta Lula com um Banco Central independente? É isso que a democracia quer? Baixa Selic, acerta. Essa é a questão, Jota Batista. A questão não é só jurídica. O jurídico, ele tem um papel muito claro. Todas as vezes que o jurídico se distancia da realidade, vai gerar uma ineficácia da norma. Então eu discuto, e a norma não tem eficácia. Uhum. Porque se Bolsonaro cair para 20, eu não tenho a menor dúvida que o TSE caça o mandato dele. Tenho a menor dúvida.
Entendi.
Agora, essa questão é o quê? Vamos ver a rua.
Uhum.
Ah, Valber, o que é que você acha? Se eu achasse, amigo, essa hora o clima está até mais ameno, eu já tinha acertado umas 5 mega sena acumulada e estava indo com a ilha em Bahamas. O futuro só pitoniza.
Sou seu amigo, viu?
Eu ganhando isso, você vai ficar mais amigo meu ainda.
Doutor Valber, muito obrigado mais uma vez pela colaboração aqui com o nosso programa, enfim, de sempre. É importante passar para o nosso ouvinte esclarecer sobre tudo isso que nós estamos vivenciando. E aí, como o senhor bem frisou, não somente ponto de vista jurídico, mas também esses outros componentes econômicos, enfim, que se somam a tudo isso que nós estamos vivenciando. Muito obrigado, viu? Um abraço, tudo de bom para o senhor. Saúde.
É um prazer, e mais do que prazer, é uma honra participar do seu programa.
Honra também tê-lo aqui com a gente.
Um abraço para você, a Denis, para todos os ouvintes.
Ok, um abraço.
Um abraço carinhoso.
Conversamos com o Dr. Valber Agra, jurista em Direito Eleitoral e Constitucional, professor da Universidade Federal de Pernambuco, foi o nosso convidado do Folha Política desta terça-feira. E fica por aqui, hein? Voltaremos amanhã, nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.